Saúde.
mil novos casos de câncer foram identificados em 2012 no Brasil, segundo a estimativa da Organização Mundial de Saúde. Em Minas Gerais, foram registrados mais de 54 mil casos. Em todo o mundo, a OMS aponta que, nesse ritmo, até 2030, devem ser diagnosticados 27 milhões de casos da doença e 17 milhões de mortes. Por que os casos de câncer não param de aumentar? É possível prevenir a doença? Sobre essas e outras questões, acompanhe a entrevista com o professor da Faculdade de Medicina e também coordenador do Serviço de Oncologia do Hospital das Clínicas da UFMG, André Murad. A entrevista foi concedida à jornalista Paula Alquimim.
A estimativa da Organização Mundial de Saúde aponta que o Brasil deve registrar 500 mil de novos casos de câncer em 2012. Professor, na avaliação do senhor, até que ponto esse é um dado preocupante?
Esse aumento se deve a três fatores principais. Primeiro, porque a população aumenta. Segundo, porque as pessoas estão vivendo mais, ou seja, a expectativa de vida do brasileiro já alcançou 74 anos. Ou seja, as pessoas, à medida que vivem mais, como o câncer é uma doença degenerativa, né, quanto mais velha a pessoa, maior a chance dela ter um câncer. Então, isso também, sem dúvida alguma, concorre para que os índices se elevem. Mas o preocupante é que nós sabemos que, além dessas questões, realmente, em termos absolutos, o número está aumentando, ou seja, as pessoas estão tendo mais câncer, né? E a principal explicação para isso é realmente a questão dos hábitos de vida, né? Nós estamos desenvolvendo hábitos de vida pouco saudáveis, principalmente no que se refere à questão do câncer, da gênese do câncer. Então as pessoas hoje, cada vez mais, elas são sedentárias, até porque a técnica, né, a tecnologia, ela concorre para isso. Hoje nós temos, por exemplo, elevador em todos os lugares, nós temos carros com direção hidráulica, os vidros são elétricos, tudo concorre para que as pessoas fiquem muito sedentárias. A gente sabe que o sedentarismo por si só já causa câncer. As pessoas estão cada vez mais obesas, a obesidade também concorre para isso, as pessoas fumam, né, então estão bebendo mais, principalmente as mulheres, e o álcool está ligado a ele uma série de tumores, né. E a questão da alimentação, quer dizer, as pessoas cada vez se alimentam pior. A alimentação cada dia mais rica em alimentos industrializados, alimentos artificialmente conservados, tipo carne de sol, tipo enlatadas, embutidas. As pessoas cada vez consomem mais proteína animal, mais carboidratos e menos aqueles alimentos que são protetores, legumes, frutas, verduras, grãos. E, finalmente, a questão da exposição à luz solar, né? O sol, quando é tomado de forma errônea e excessiva, né, ele provoca uma série de cânceres de pele.
O levantamento mostra que o tipo de câncer mais incidente é justamente o câncer de pele, que deve registrar 134 mil casos. Isso acende o alerta para a população?
Sim. O sol é bom, o sol é benéfico, o sol é a melhor fonte de vitamina D, e a vitamina D, inclusive, ela protege contra vários tipos de câncer, mas o sol tem que ser tomado de forma inteligente. Principalmente se evitar aquele período crítico, né, que é mais ou menos das 10 horas da manhã até as 3 horas da tarde, e mesmo nos outros períodos, quando se for tomar o sol, usar o protetor solar.
Agora, os outros dois tipos mais comuns de câncer é o câncer de próstata nos homens, né, que devem ser registrados 60 mil novos casos, e o câncer de mama entre as mulheres, que devem ser registrados 53 mil novos casos. Um outro dado que chama a atenção é em relação aos exames. Um levantamento feito neste ano mostra que 42% dos homens acima de 40 anos nunca fez o exame de toque. E entre as mulheres, o percentual é de cerca de 30%. É preciso ampliar o acesso da população a esse serviço e também trabalhar na questão da conscientização?
Isso é muito importante. Você tocou num ponto muito, muito importante. Como é que nós vamos reduzir a mortalidade desses tumores? Fazendo a detecção precoce. Como é que nós fazemos detecção precoce em câncer de mama? Através da mamografia. A partir dos 50 anos, as mulheres devem fazer, pelo menos a cada 2 ou 3 anos, regularmente a mamografia. Abaixo dos 50 anos, também é indicado, principalmente acima dos 40. Agora, a frequência que deve ser feita essa mamografia, obviamente, isso tem que ser individualizado. E, infelizmente, devido à dificuldade da questão da saúde pública no Brasil, boa parte das mulheres, principalmente as mulheres que moram em áreas mais distantes, de grandes centros, elas vão ter acesso a esse rastreamento, e o rastreamento é importantíssimo. Com relação ao câncer de próstata, nós temos dois exames importantíssimos. Um é a dosagem do PSA, né, do chamado antígeno prostático específico, que é um exame de sangue, que detecta uma forma mais precoce do câncer, e combinado ao toque retal. O toque é importantíssimo, porque através do toque o médico ele consegue ver pequenas operações, nodulações na próstata, que podem significar um câncer em fase mais inicial. E no Brasil entra, além da dificuldade de acesso, muitas vezes a pessoa que quer ser submetida a esse rastreamento tem dificuldade de chegar até o médico, etc. e tal, nós já sabemos disso, mas uma situação muito comum que nós observamos no nosso meio é o falso machismo. Eles acreditam que fazendo o toque isso vai agredir a sua masculinidade, enquanto que é o contrário. Os homens realmente másculos, os homens viris, eles querem, eles têm, são corajosos, eles querem ter saúde.
Professor, o senhor destacou bastante, né, que é importantíssimo essa questão da mudança de hábitos da população. Agora, e por parte do poder público, o que é preciso fazer para evitar estatísticas como essas que mostram aí os 500 mil novos casos de câncer?
Eu acho que falta divulgação. Eu acho que o governo é tímido, né? Ele se restringe a datas. Ah, hoje é o Dia Nacional, dia 27 de novembro, Dia Nacional de Combate ao Câncer. Então fala-se um pouco, mas eu acho que o governo tinha que falar muito mais. Eu acho que esse é um assunto que tinha que ser tratado nas escolas. Ah, é muito mais fácil educar uma criança do que um adulto, então eu acho que isso deveria ser falado, explorado, inclusive nas matérias que são lecionadas, lá no ciclo básico da criança, ela tem que aprender essas dicas, né, de como você ter bons hábitos de vida, hábitos saudáveis. E além disso, é realmente investir em saúde, investir em mamógrafo, investir em ambulatórios, investir na formação do médico, né? Investir em hospitais, em centros especializados e toda sorte de tecnologias que nós precisamos, inclusive para tratamento. Nós temos carência de aparelhos de radioterapia, centros de quimioterapia, centros de imagem, de radiologia, de tomografia, de exames de sangue, de exames de patologia. Então, o governo precisa investir mais na educação, tratar a educação com muito mais carinho, com muito mais atenção.
Professor André Murada, Faculdade de Medicina da UFMG, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa e um feliz ano novo.
Para vocês também, eu que agradeço a oportunidade.